Alô, amigas, alô, amigos da RAE Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o próprio link da RAE e apertar, dar um clique aí no player para estar conosco de segundas a sextas-feiras de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horário UTC. O programa também é possível de ser acompanhado como celular. Procurem os aplicativos da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também estamos na plataforma da Rádio Garden e ainda na onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá da Flórida. Relatórios de recepção são sempre confirmados com o cartão QSL em versão eletrônica e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje traz, por sinal, o programete destinado ao público de X, ao dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Schlein. Também temos um comentário para um filme muito bem sucedido aqui da Argentina, um filme vencedor do Oscar e que aproveitamos para revisitar agora já perto da nova edição da entrega desta premiação. E também hoje estaremos visitando a trajetória, escutando algumas das suas músicas mais emblemáticas, um artista muito querido aqui na Argentina que nos deixou muito cedo, Gabo Ferro, quem era também um historiador. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e é com ele então que nos adentramos em nossa programação. Começamos com informações dirigidas ao público amador da onda curta e, no específico, aos amadores do dexismo. Vamos lá.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo especialista Arnaldo Schlein. Iniciamos com o habitual canto de sugestões de escuta, por isso recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes dessas informações, vamos mencionar que as frequências aqui mencionadas são em kHz e os horários são UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. O programa traz hoje, em primeiro lugar, informações recentes do rádio no continente africano. Em primeiro lugar, vamos mencionar o Follow the Bible Ministries, da Ilha de Ascensão. A emissora Follow the Bible Ministries transmite via transmissor localizado na Ilha de Ascensão, no Atlântico Sul, que transmite na frequência de 21.660 kHz aos domingos, às 17 horas UTC, em idioma Swahili. E da República Democrática do Congo, transmite a rádio Kahuzi, que continua fora do ar, na faixa de onda curta. É operada pelo grupo cristão Believers Express Service, o BESI, e a rádio foi fundada, lembremos, por Richard e Katie McDonald, transmitindo a partir de Bukavu, província de Kivu do Sul, desde 1991. A região, lembremos que estamos falando da República Democrática do Congo, tem sido gravemente afetada pela guerra civil que está ainda em curso nesse país. Em fevereiro de 2001, a rádio incorporou um transmissor de onda curta de 1 kW, ampliando o seu alcance por toda a África Central. Os programas eram transmitidos em inglês, francês, lingala, swahili e outros idiomas locais. A frequência de 6.210 está fora do ar desde 2020, após danos causados por um raio e problemas no fornecimento de energia elétrica. Mais informações sobre esta emissora podem ser encontradas no blog da própria emissora, que, como mencionamos, é a Rádio Kahuzi, K-A-H-U-Z-I. E podem escrever, então, para ou procurar o blog no seguinte endereço, Rádio Kahuzi, tudo juntinho, .blogspot.com. Falemos agora na Rádio Cairo, que é claro, é falar no Egito. A Autoridade Nacional de Mídia do Egito, criada em 2014 após a dissolução do antigo Ministério da Informação, é o responsável pelos meios de comunicação estatais. Ela substitui a União Egípcia de Rádio e Televisão, fundada em 1954, cuja sigla era ERTO. A partir desse novo modelo, opera a Autoridade Nacional de Mídia do Egito, opera a emissora Rádio Cairo, que é o Serviço Internacional da Radiodifusão Egípcia. A grade de transmissão da Rádio Cairo local, que transmite de Abis, que está próximo a Alexandria, também do Delta do Nilo. Transmite de 15 a 16 horas em albanês, pelos 9.410 kHz, para o sul da Europa. Lembremos que os horários são sempre UTC. De 17 a 19 horas, transmite em turco, pelos 9.900 kHz, para a Turquia. E para o sul da Europa, volta a transmitir pelos 9.470, de 18 a 19 horas, desta vez em italiano. Já em alemão, transmite pela mesma frequência de 9.410 kHz, em alemão, de 19 a 20 horas, para o leste da Europa. E para o conjunto da Europa, transmite pela frequência de 9.890. Transmite de 19 a 20 horas em russo. Já de 20 a 21 horas 15 minutos, transmite em francês, pelos 9.480 para o oeste da Europa. Também para o oeste da Europa, mas na frequência de 9.440, transmite em inglês de 21 horas 15 minutos até 22 horas e 45 minutos. E de 22 horas 15 até 23 e 30 horas, transmite em português, pelos 9.830 kHz, com antena dirigida para a América do Sul. Também para a América do Sul, transmite pelos 9.885 kHz em árabe, das 23h30 horas até 0 horas 45 e de 0 horas 45 minutos até 2 horas transmite em espanhol pelos 9.900 kHz, também nesse caso para a América do Sul. As transmissões de onda curta da Rádio Cairo são bastante irregulares, sem dias fixos. A qualidade da modulação continua deficiente, como nos anos anteriores, o que compromete a recepção. E falemos agora em emissoras clandestinas contra o governo etíope, no Chifre da África. Encerramos então com três emissoras antigovernamentais clandestinas, todas votadas contra o regime da Etiópia, uma das regiões mais instáveis do continente africano. A Radio Ahata Biolessa Oromia, ou a Oromia National Media, se apresenta como um meio de comunicação livre, imparcial e sem fins lucrativos, que visa promover a consciência social no leste da África por meio do diálogo e da participação. Transmite em idioma oromo e transmite aos dias segundas, terças, quartas e sábados, no horário de 15 a 15 e 30 horas, na frequência de 15.425 kHz, com uma potência de 300 kW. Essa era então a informação da Oromia National Media. Passemos agora para a Morris Voice, a Amara International Radio, uma emissora da oposição que transmite para a Etiópia via Rádio Miami International, a RMI. Transmite em idioma amárico, aos sábados, de 16 a 16:30, na frequência de 15.710 kHz, de um local transmissor da França, isso do mundo. E por último, temos a voz de Fano, produção do movimento Leão Negro Amara, em apoio ao movimento Wanamara. A transmissão também é gerida pela Miami International, a Rádio Miami International, com transmissões às quartas e sábados, de 17 a 18:30, horário UTC, na frequência de 15.215 kHz, com uma potência de 250 kW, e transmitindo de Issoudun, um local do transmissor desta emissora na França. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Cinema argentino, um percurso pelas obras do cinema e da televisão argentinos que marcaram época, emocionaram o público e continuam vivas na memória coletiva. De filmes que conquistaram festivais internacionais a séries que retrataram com frescor e vida cotidiana, cada obra escolhida é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. O cinema argentino tem filmes que deixam marca e O Segredo dos Seus Olhos é um deles. Lançado em 2009 e dirigido por Juan José Campanella, esta obra-prima do cinema nacional ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010 e se tornou um símbolo do que o cinema argentino pode alcançar quando une emoção, inteligência e beleza narrativa. O filme, baseado no romance A Pergunta dos Seus Olhos, do escritor argentino Eduardo Saqueri, conta a história de Benjamín Espósito, um funcionário judicial aposentado que decide escrever um livro inspirado em um crime não resolvido e ocorrido décadas antes. Através de suas memórias se entrelaçam três eixos potentes: o caso policial, a história de amor impossível com a sua chefe, interpretada por Soledad Villamil, e a ferida política que a ditadura deixou em nosso país. Ricardo Darín, no papel principal, nos entrega uma atuação sóbria, contida, mas carregada de emoção. O longa tem momentos memoráveis, como o já célebre plano-sequência no estádio do Huracán, que é uma mostra de virtuosismo técnico e de narrativa cinematográfica. Mas, além do aspecto visual, o que permanece é uma reflexão sobre a memória, a justiça, a impunidade e sobre o amor que, como diz um dos personagens, nunca vai embora. O filme O Segredo dos Seus Olhos foi um grande fenômeno de bilheteria na Argentina e também conquistou, além do Oscar, vários prêmios Goya e outros reconhecimentos em festivais internacionais. Em 2015, foi feita uma refilmagem norte-americana intitulada Secret in Their Eyes, dirigida por Billy High, com Shivtel Eliofor, Nicole Kidman e Julia Roberts. No entanto, a versão original argentina é considerada superior. Recomendado para quem busca cinema profundo, daqueles que não se esquecem ao terminar, este filme é também ideal para refletir sobre a história argentina recente a partir de uma perspectiva humana. Onde assistir este filme? O Segredo dos Seus Olhos está disponível em plataformas como Netflix Argentina e também no Disney Plus. A trilha sonora original do filme foi composta por Federico Jusside. Encerramos este comentário ouvindo um fragmento do longa-metragem no qual os protagonistas se despedem em uma estação de trem 20 anos antes.
Não, Irene, não puedo. Eu tenho minha vida, acá tenho meu viejo, tenho... Tenho tudo.
¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo, vos y yo. No podemos hacer nada.
Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
A atriz Natália Oreiro lidera a série documental Animais em Perigo. São 6 episódios de 30 minutos cada. que estreou no último 6 de novembro no Flow, uma coprodução da Greenpeace com a produtora Cimarron. Na tela, jovens influenciadores acompanham cientistas e comunidades locais na Argentina, no Chile e na Colômbia para dar voz a espécies como o lobo-guará, o pinguim de penacho amarelo e a onça-pintada, todas à beira da extinção. O objetivo é claro, transformar a beleza e a urgência da natureza em consciência e ação. Continuamos agora escutando o trailer desta série.
Cada día el mundo pierde a una de sus especies. Un animal que ya no existe más. Uno del que seguramente nunca escuchaste hablar. Y quizás ni te importe que se extinga. Pero eso va a cambiar. Sara, Robertson y Celeste van a ir en busca de los animales más amenazados de Sudamérica.
Estamos buscando pingüinos de penacho amarillo.
Nuestra nueva misión es encontrar al oso andino.
Debe ser de los animales en más peligro de extinción del mundo.
Su desafío es encontrarlos.
La antena nos indica que está en esa dirección.
Y contar sus historias.
Está lleno de polluelos muertos, está lleno.
Para que ya no nos dé lo mismo vivir en un mundo sin ellos.
Esto potencialmente me puede matar, ¿no?
Totalmente. ¡Te encanta!
Estamos haciendo algo.
Y de pronto, Sari dice, ahí está.
Hermosa.
Allá, allá, mira.
O sea, la vi.
¡Un oso!
No, qué lindo.
Si se extingue el huemul, perderíamos una parte de nosotros.
Podemos hacer que los animales en peligro sigan viviendo por mucho, mucho tiempo.
Yo no creo que me pueda habituar en algún momento de mi vida a tanta vida.
Ah, el último ahora.
A Administração de Parques Nacionais da Argentina anunciou uma recompensa de 250 milhões de pesos por informações que levem à identificação dos responsáveis pelo desaparecimento de Açaí, uma fêmea de jaguareté, uma onça-pintada, desaparecida na província argentina de Chaco. O anúncio ocorreu no Dia Internacional do Jaguareté, da onça-pintada, após mais de um mês sem qualquer sinal do animal, cujo colar de monitoramento parou de transmitir em 25 de outubro. Açaí tinha sido liberada em 5 de outubro como parte do programa de reintrodução da espécie, conduzida pela Fundação Rewilding Argentina, em parceria com a Administração de Parques Nacionais e o governo de Chaco. Com apenas 2 anos, ela foi criada em liberdade controlada no Parque Nacional Iberá, antes de ser levada para o Impenetrável, como é chamada a região onde foi liberada, em Chaco. A perda repentina de contato com o animal gerou preocupação e motivou amplas buscas. As operações incluem patrulhamento terrestre, rastreio fluvial no Rio Bermejo, análise dos últimos dados de geolocalização e até a perícia de celulares realizada pela Divisão de Cibercrime. Mesmo assim, nem o colar nem o animal foram encontrados. As características do terreno, marcado por matas densas e baixa presença humana, dificultam o trabalho. Embora haja suspeitas de caça furtiva, o promotor federal responsável, Carlos Amada, afirma que não existem provas concretas de que Açaí tenha sido morta. Já especialistas da Fundação Rewilding Argentina acreditam que o desfecho pode ter sido fatal. A morte intencional de um jaguareté, de uma onça-pintada, espécie declarada Monumento Natural Nacional, configura um crime com penas de até 5 anos. O dano ambiental causado pela perda de Açaí foi estimado em 2,7 bilhões de pesos. Diante da falta de pistas e diversões contraditórias, a recompensa busca romper o silêncio local, incentivar denúncias e fortalecer a proteção futura de espécies ameaçadas na Argentina. E nesta altura do ano, estamos todos exaustos, não acha? Se você se sente queimado e precisa de uma pausa na rotina, sugiro que diminua o ritmo e saia para dar um passeio pela natureza para fazer uma imersão na floresta e recuperar a calma. O que são os banhos de floresta e como eles podem te ajudar a desacelerar? O fim de ano costuma ser agitado, relatórios, planilhas, balanços, encerramentos. E se a isso somarmos a velocidade com que vivemos e a hiperconectividade, o resultado pode ser um cansaço intenso ou até burnout, como é chamado um síndrome de esgotamento profissional. Nessas situações, o Shinrin-yoku, ou banho de floresta, pode devolver a calma. Trata-se de uma técnica japonesa reconhecida internacionalmente que combina práticas milenares com evidências científicas. Ela consiste em caminhar devagar e em silêncio pela floresta com atenção plena, ouvir os sons, sentir os aromas, observar a paisagem com suas cores e texturas. Em resumo, desacelerar e fazer um passeio consciente. Os banhos de floresta não apenas ajudam a acalmar, como também fortalecem o sistema imunológico. Também reduzem a ansiedade e a depressão, diminuem o estresse, melhoram o sono e muito mais. A melhor parte é que, apesar do nome, não é obrigatório estar em uma floresta. A prática pode ser feita em qualquer ambiente natural. A Argentina tem, desde abril deste ano, uma nova área natural marinha protegida, chamada o Parque Provincial Patagônia Azul. Com 295.135 hectares de áreas costeiras e marinhas preservadas, o local Parque Provincial Patagônia Azul não apenas protege a biodiversidade da região da província de Chubut, como também convida à prática do turismo de natureza sustentável em plena Patagônia Argentina. A extensão do parque vai de Comodoro Rivadavia até Trelew, duas importantes cidades dessa província patagônica, abrangendo mais de 60 ilhas e baías protegidas que funcionam como áreas de alimentação, reprodução e nidificação para dezenas de aves e mamíferos marinhos. Em meio às paisagens naturais patagônicas, é possível fazer avistamento de aves e mamíferos marinhos, praticar snorkel e mergulho em florestas de algas, além de surf, mountain bike, trilhas e diversas outras atividades para entrar em contato com a natureza. Ciclo da água em 2024, extremos, desequilíbrios e alertas da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, que no seu relatório mais recente sobre o estado dos recursos hídricos globais em 2024, aponta para uma crescente instabilidade do ciclo da água em escala planetária. Segundo o documento, o aquecimento global e a maior variabilidade climática estão intensificando oscilações extremas entre secas prolongadas e enchentes severas, afetando de forma desigual diferentes regiões do mundo. Apenas cerca de um terço das bacias hidrográficas avaliadas apresentou condições consideradas normais ao longo do ano. A maioria registrou volumes de água muito acima ou muito abaixo da média histórica, um desequilíbrio que já se repete há vários anos e que compromete o abastecimento de água potável, a produção agrícola, a geração de energia e a segurança alimentar. O relatório também confirma que 2024 marcou o terceiro ano consecutivo de perda generalizada de geleiras em todas as regiões monitoradas. O derretimento acelerado da ordem de centenas de gigatoneladas de gelo contribui para a elevação do nível do mar e ameaça a médio prazo a oferta de água para milhões de pessoas que dependem do degelo sazonal. Regionalmente, secas severas atingiram áreas como a Bacia Amazônica e a África Austral, enquanto chuvas excessivas e inundações afetaram regiões da África Central e Oriental, da Europa e também da Ásia. Diante desse cenário, a OMM, a Organização Meteorológica Mundial, destaca a urgência de ampliar o monitoramento hidrológico, fortalecer políticas de adaptações e promover o uso sustentável da água frente a um futuro marcado por extremos climáticos cada vez mais frequentes. E atenção com este título em espanhol, La Banda de Jane de los Monos. Foi apresentado aqui em Buenos Aires um documentário inédito que registra um encontro artístico singular entre a primatóloga, isto é, especialista em primates, britânica Jane Goodall e grandes nomes da música argentina. O filme, intitulado La Banda de Jane de los Monos, é dirigida pelo cineasta e ator argentino Boyolmi, conhecido pela sua trajetória em produções ambientais e culturais e produzido em parceria ao documental com Dylan Williams e Carlos Argentino Olmi, pelo selo Um Mundo Mejor. A obra nasce da última passagem de Jane Goodall pela Argentina em 2024. Durante a visita, Boyolmi propôs para a cientista um experimento criativo: reunir músicos em um domingo na casa do compositor Lito Vitale para ouvir as suas histórias e, a partir delas, improvisar trilhas sonoras ao vivo. O resultado é uma peça coletiva que transforma os relatos de Jane Goodall, reconhecida mundialmente pelos seus estudos com chimpanzés e pela sua atuação ambiental, transformando tudo isso em música. Participam do encontro artistas como Leon Kieko, Patrícia Sosa, Helena Roger, Kevin Johansen, Hilda Lizarazo, Facundo Guevara, Maggie Cugén, também Natália Pérez e Benito Cerati, entre muitos outros, com a direção coral de Nico Sorin. Durante as improvisações, os músicos interpretam atmosferas evocadas pelas narrativas de Jane Goodall, desde sons da selva africana até reflexões sobre a vida moderna e o impacto humano no planeta. O documentário foi exibido recentemente no MAUBA, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, e disponibilizado gratuitamente em plataformas audiovisuais da equipe realizadora, incluindo Olga, Econews, Blender e BioGuia. La Banda de Jane de los Monos, nome do documentário, reforça o legado de Jane Goodall, que dedicou mais de 6 décadas à defesa da natureza e que celebra a visão de Boyolmi, que há anos integra arte, espiritualidade e consciência ambiental nos seus projetos. A produção se destaca como o último registro audiovisual da cientista aqui em Buenos Aires, antes da sua morte, em outubro de 2025.
Pero creo que el secreto en este momento está en borrar los límites, en borrar las fronteras que dividen a los países, a las personas, a las razas, a las religiones, a los grupos políticos, a los grupos etarios, sexuales. Creo que la emergencia en la que estamos en este momento requiere que borremos esas fronteras para encontrarnos en el todo. Si subimos un poquito, podemos mirar un poquito más de lejos y entonces el horizonte se amplía. Mucho de esto es lo que me enseñó esa querida amiga que fue Jane Goodall, a tratar de encontrar la conexión entre la cabeza y el corazón.
E pacote de Belém da COP30 inclui 29 decisões aprovadas por 195 países. Os consensos apontam para a transição justa com cooperação internacional.
A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aprovou neste fim de semana o Pacote Belém, com 29 decisões que incluem acordos sobre transição justa, financiamento da adaptação, comércio e os caminhos para o debate sobre o fim da dependência de combustíveis fósseis. 195 partes concordaram com o documento, que tem 120 planos para acelerar soluções que promovem mudanças reais. Essas medidas são focadas em sistemas de energia, florestas, oceanos e na vida diária das pessoas. Um dos tópicos inclui o compromisso de triplicar o financiamento da adaptação até 2035, enfatizando a necessidade de os países desenvolvidos aumentarem significativamente o financiamento climático para as nações em desenvolvimento. O pacote também apresenta indicadores para monitorar o progresso da meta global de adaptação. Esses índices abrangem setores como água, alimentação, saúde, ecossistemas, estrutura e meios de subsistência. Outro destaque é o Plano de Ação de Gênero, que amplia o financiamento ao gênero e promove a liderança de mulheres indígenas, afrodescendentes e rurais, entre outros tópicos. O lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre introduz a primeira fase com o apoio de 63 países, estabelecendo uma base de capital permanente para a proteção florestal. Outro destaque da COP30, celebrado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi a apresentação por mais de 100 países das contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos que cada nação assume no âmbito do Acordo de Paris para combater as mudanças climáticas.
122 partes apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas com compromissos em reduzir emissões até 2035. Faltam outras partes, mas esses resultados são ganhos fundamentais para o multilateralismo climático. Serão necessários muito mais esforços para honrarmos a missão 1.5 que assumimos na COP28 em Dubai.
Foram 12 dias de intensas negociações. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, enfatizou que o trabalho está apenas começando, já que o Brasil atuará como coordenador da COP até novembro de 2026. Segundo o embaixador, mesmo sem consenso, a presidência brasileira vai continuar debatendo o tema e reunindo pesquisas e ações capazes de indicar o caminho para os países se afastarem dos combustíveis fósseis.
As negociações em si, em que a gente fica 195 países tentando estar de acordo sobre coisas que vão melhorar o combate à mudança do clima. Isso é a parte de negociação. Mas tem uma parte que é o que eu chamei o que dá para fazer com relação à eliminação gradual dos combustíveis fósseis e discutir a questão do desmatamento. E eu acho que uma das grandes coisas que vai nos animar nos próximos meses vai ser esse exercício de desenvolver um mapa do caminho sobre a redução da dependência de combustíveis fósseis e também de como é que nós vamos acelerar o combate ao desmatamento e vamos ter também como restaurar muito mais floresta.
A Turquia será a sede da COP31, que acontecerá em novembro de 2026, enquanto a Austrália liderará as negociações entre os governos. Já a Etiópia sediará a COP32 em 2027. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Miller.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E passamos agora para a sessão Artista do Dia, a nossa viagem sonora, que nos leva ao encontro com uma voz intensa, inquieta e profundamente humana. Gabo Ferro, cantor, poeta e historiador argentino, uma das figuras mais singulares da música latino-americana contemporânea. Gabo Ferro nasceu aqui em Buenos Aires em 1965. Nos anos 1990, ele foi vocalista da banda de hardcore Porco, parte da cena alternativa argentina que misturava raiva, experimentação e poesia urbana. Depois desse período turbulento, Gabo se afastou dos palcos e mergulhou no mundo acadêmico. Se formou em História na Universidade de Buenos Aires, se especializando em temas ligados à sexualidade, o corpo e o poder da medicina e da cultura argentina. Mas a música voltou a chamar ele. Em 2005, após quase uma década de silêncio, lançou seu primeiro álbum solo, Canciones que un hombre no debería cantar, Canções que um homem não deveria cantar. O título já antecipava a provocação e a sensibilidade que marcariam toda a sua obra. A faixa que escutamos a seguir desse disco é um manifesto, uma declaração de vulnerabilidade e coragem. Gabo canta sobre o direito de um homem ser sensível, quebrar as armaduras da masculinidade e falar do amor e da dor sem vergonha.
Margaritas, docenas de cabezas porfiadas calvas, margaritas calvas, me quiere mucho poco, me quiere nada. Calvas, margaritas, sé que conocen bien nuestra suerte, calvas, margaritas, calvas, tercas en soplarme, que voy a perderte. Caigo tumbado sobre tanto me quiere, aprieto el ramo intuyendo no me quiere. Blanco, amarillo y verde. Margaritas, ramos completos con flores cargadas, calvas, margaritas, calvas, flores de un solo pétalo me quieren nada. Caigo tumbado sobre me quiere, aprieto el ramo intuyendo, no, no me quiere. Blanco, amarillo y verde.
Nos anos seguintes, Gabo Ferro lançou uma sequência impressionante de discos, todos independentes, todos profundamente autorais. Mañana No Debe Seguir Siendo Esto, em 2007, Boca Arriba, no ano seguinte, El Hambre y las Ganas de Comer, em 2010, La Primera Noche del Fantasma, em 2011, e El Lapsus del Jinete Ciego, em 2016, entre outros. A sua voz, intensa, às vezes frágil, às vezes explosiva, parecia atravessar o corpo todo. Cada canção era quase uma confissão, misturando poesia, filosofia e emoção. era música de autor, mas também de resistência contra o silêncio, contra o preconceito, contra a indiferença. Na sequência, escutamos Hay una guerra.
Pues lo quieras o no, afuera hay una guerra. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando.
Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.
Vas a perder tu historia, ganas de contarte, y hasta cómo elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran.
Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.
Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta.
¡Ay!
Paralelamente à carreira musical, Gabo Ferro escreveu livros de poesia e estudos acadêmicos. Ele pesquisou a história da medicina e da sexualidade aqui na Argentina, refletindo sobre como o corpo e o desejo foram controlados pelos discursos científicos e morais. Nos seus versos e ensaios, havia uma mesma inquietação, a busca por liberdade e verdade dentro e fora da arte. De fato, a música que vamos escutar a seguir, Cuerpo Reclamo, Corpo Reclamação, é um diálogo entre o desejo e a necessidade, entre o que queremos e o que nos permite continuar vivos. É Gabo Ferro no seu estado puro, intenso, reflexivo, provocador.
Yo sé de qué materia estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento flotando entre los colores. Mi cuerpo va en suspensión. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Superficie de una falda o un cañadón, como es adentro, es afuera. Y como como desee. Soy, yo solo sigo a mi cuerpo. ¿Dónde va mi cuerpo? Voy. Y si hoy me pide esta forma, cuando me piden, yo doy. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio.
Mi cuerpo es como mi mundo fluctúa. Tu cuerpo es como tu mundo se cae.
Yo tengo un cuerpo, reclamo. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio.
Gabo Ferro faleceu em outubro de 2020, há 54 anos, de câncer. A tristeza foi enorme. Neste dia triste, nos despedimos do adorado artista Gabo Ferro. As suas canções, a sua poesia e o seu sorriso generoso permanecerão sempre conosco, informou o empresário do artista num comunicado. A última publicação que o músico fez em sua conta no Instagram, no dia 3 de julho, foi para agradecer a indicação do seu último álbum, Su Reflejo es el Lobo del Hombre, o nome desse disco, na categoria Melhor Álbum de Canção de Autor para o Prêmio Gardel desse ano 2020.
Buen día me planté, le di un boleto al recuerdo, boleto solo de ida a algún puerto del mar. Suerte guardé unos besos adentro de un libro viejo. Todo eso quedó en la casa, a vos te tira lo nuevo. Ay, si el dolor fuera una flor. Esto es pura primavera, nunca cambia la estación. Sueña con ríos, los ríos con el desierto. Cuando me tenías ibas y ahora volves todo el tiempo. Qué bueno que vuelvas vos y no vuelva tu recuerdo. Con vos no me pasa nada, ya quedó todo en el mar muerto. Ay, si el dolor fuera una flor. Esto es pura primavera, nunca cambia la estación. Mayor alivia otro dolor que es menor. Por eso ya no me duele, pues ya tengo un nuevo amor.
Hoje, Gabo Ferro é lembrado como um dos grandes poetas da canção argentina, um artista que ampliou os limites do que é ser homem, do que é cantar, do que é sentir. A sua obra continua ecoando entre músicos, escritores e ouvintes que buscam emoção verdadeira. Na sequência, uma canção de despedida e de renascimento, Volver a Volver, Voltar a Voltar, uma música que integra o disco A Primeira Noite do Fantasma e que fala sobre presença e ausência, sobre o que fica mesmo quando alguém parte.
Que no puedo.
y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse volver a volver.
Amigos, amigas, já é hora de encerrar o programa de hoje em português pela emissora internacional da República Argentina. Estamos escutando músicas de Gabo Ferro, um músico e historiador também ele, muito querido pelos argentinos e que faleceu jovem durante a pandemia em decorrência de um câncer. Vamos encerrar já este programa, que, como sempre, fizemos com imenso prazer aqui transmitindo de Buenos Aires no streaming, um programa que vocês podem acompanhar acessando a nossa website www.radionacional.com.ar e também utilizando os aplicativos de celular também na onda curta. Consultem a grade da WRMI, onde se informa os dias, horários e frequências das nossas retransmissões. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.